Bem-vindos ao Fragmentos, o podcast da Acioli Laufer Sociedade de Advogados, ambiente em que são discutidos temas ligados ao direito penal e ao processo penal.
Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Fragmentos. E no episódio de hoje, nós vamos seguir com a parceria estipulada com a Grant Thornton e seguimos tendo o Everson Probst como nosso convidado. No dia de hoje, a gente vai tratar sobre o tema de investigações internas, um tema sobre o qual o Everson domina com muita propriedade. Ainda que já apresentado no episódio anterior, eu repito aqui, para o conhecimento de todos, o Everson é sócio de compliance, investigações internas e tecnologia forense na Grant Thornton, cargo que fala por si, ele tem uma enorme expertise sobre o tema, especialmente sobre o tema que nós vamos tratar hoje, que é as investigações internas. E, dito isso, agradeço mais uma vez a presença do Everson, essa parceria com a Grant Thornton que sempre deu muito certo, e agora nós estamos materializando em mais um aspecto, que é a produção de conteúdo. E, Everson, fica então o nosso agradecimento por você repartir conosco tuas vivências, tua experiência, e especialmente o seu tempo. Muito obrigado.
Da mesma forma, Everson, te agradeço. A gente sabe que parar o seu dia a dia para voltar a fazer esse tipo de produção de conteúdo, podcast, a gente sabe que demanda tempo, né? E a gente tem que agradecer realmente a tua dedicação e a sua parceria em estar aqui conosco para a gente, para falarmos de temas que são interessantíssimos, que nos chamam muito a atenção e que estão no nosso dia a dia do escritório e, obviamente, do seu dia a dia também. Mas, principalmente, são temas que, se de um lado eles são modernos, ou seja, estão no nosso dia a dia, por outro, a gente já vem caminhando muito tempo com eles, e a gente pode dizer que estamos amadurecendo esses instrumentos. Então, eu quero te agradecer e vamos lá para mais um podcast do nossa série aí, de vários episódios.
Obrigado de novo, Maria Francisca. Muito obrigado, doutor Daniel, por essa oportunidade. Um bom dia a todos. Falar de investigações internas é muito interessante, porque, como bem disse a doutora Maria Francisca, não é um assunto novo, é um procedimento que as empresas já estão acostumadas, né? Quando falamos de empresas que já possuem um processo de governança e um processo de compliance bem definido, bem estabelecido, certamente encontraremos, por exemplo, um canal de denúncias, né? Um canal de ética, um canal de compliance, existem diversos nomes para isso, por meio dos quais do qual a empresa recebe relatos que acabam derivando em possíveis investigações internas. Muito provavelmente encontraremos nas empresas frameworks de trabalho, né, formas de se estabelecer um comitê independente em casos de investigação que requeram esse tipo de estrutura. Escritórios parceiros que auxiliam, porque uma investigação sem o escritório de advocacia, ela já começou errada, né? É sempre importante ter o escritório ali conectado. Então, o assunto não é novo, mas vale a pena retomar, porque nós estamos passando por momentos de mudança tecnológica, momentos de mudança no formato de trabalho, uma modernização dos próprios meios de trabalho que impactam sobre a maneira como as investigações são feitas, né? E o que são essas mudanças, né? De onde vem essa tal modernização dos meios de trabalho? De tempo em tempo, a tecnologia dá um salto, de tempo em tempo, coisas acontecem que acabam fazendo com que os processos internos operacionais de governança tenham que se modernizar em função da tecnologia, e mais recentemente nós tivemos um salto tecnológico que veio em função de um outro cenário, que é a crise sanitária. Então, muitas empresas fechando suas portas, muitos empregados trabalhando praticamente 100% do tempo de suas casas, e as empresas viram nisso uma oportunidade de se modernizar e de mudar estruturas que antes eram difíceis de serem mudadas. Né? Hoje, por exemplo, você não faz mais reuniões presenciais, você faz calls. Né? Você está no Zoom, você está no Microsoft Teams, você está no Google Hangouts, você usa as ferramentas da companhia para se conectar virtualmente com seus clientes, virtualmente com seus colegas de trabalho, com seus líderes e seus liderados. Isso, tecnicamente, traz uma mudança muito grande. As pessoas estão cada vez usando menos e-mails. Esse é o primeiro passo. Elas começam a usar mais o quê? O chat. Porque o chat está ali o tempo todo, o chat tem um histórico, né? Guarda longas conversas, rapidamente eu consigo retomar, eu consigo me conectar novamente com as pessoas. Então, os e-mails começaram a ser menos utilizados, os chats, o instant messages, começaram a ser mais utilizados em detrimento dos e-mails. Né, que começam a ficar old fashion, de certa forma, mas para formalizações, coisas que acabam não servindo tanto para uma investigação interna. Outro fator de mudança é o uso dos celulares. Né? O celular já era algo do nosso dia a dia corporativo, mas agora, depois de quase um ano trabalhando, pouco mais de um ano, na verdade, trabalhando de casa, o celular virou praticamente a principal ferramenta de trabalho. Então, muitas empresas se comunicam pelo WhatsApp, muitas empresas se comunicam pelo Telegram, muitas empresas usam essas ferramentas dos seus celulares como meio principal de trabalho. E como que a gente conduz investigações internas sabendo que o ambiente de comunicação da empresa, que é da onde você costumava pegar, encontrar as principais evidências para esclarecimento de um fato ou para identificação de um eventual ato irregular, está mudando. O procedimento de investigação também tem que mudar. Nós não, hoje, aquele processo de estabelecer uma governança de investigação com coleta de computadores, coleta de e-mails, você vai para a empresa, você pega os equipamentos dos funcionários que vão ser investigados, nem todos esses funcionários são suspeitos, alguns são apenas para que você consiga entender o contexto, outros de fato são suspeitos daquilo que está sendo investigado, coleta-se esses equipamentos, coleta-se essas caixas de e-mail, analisa com base em palavras-chave e chega num resultado útil para a companhia, num resultado que esclarece o fato, se de fato algo irregular aconteceu, esses procedimentos já não estão funcionando mais, porque os funcionários já não se comunicam mais por esses meios, os funcionários já não usam mais tanto seus computadores como usavam antes, não se comunicam pelos meios formais da firma como se comunicavam antes, e os novos meios formais, que são os instant messages, as ferramentas colaborativas que costumam ficar em nuvem, como o próprio Microsoft Teams, que tem uma série de recursos, eles têm estruturas extremamente diferentes daquilo que nós estávamos acostumados. Então, a investigação interna, ela começa a voltar para o foco da discussão em função dessa mudança, Maria Francisca e Daniel. Não podemos mais replicar os procedimentos que nós fazíamos até pouco tempo e esperar que a gente vá ter o mesmo sucesso.
E, Everson, nessa linha do que você colocou, dessa alteração, né, do meio de trabalho, de maneira bem direta, você vê isso um facilitador para a busca das evidências e do trabalho da investigação, ou você vê tudo isso, em que pese a novidade, algo que também, além de ser novo, complicou a coleta de dados? Como é que você enxerga isso?
É uma mudança de paradigma, Daniel. É uma mudança de paradigma muito grande, porque é o seguinte, se a gente partir dos procedimentos, vamos dizer assim, antigos, Né? Quando a gente fala de um processo de investigação, você precisa ter processo. Né? Você precisa garantir que o processo investigativo interno vai gerar resultados que depois possam ser utilizados pela companhia, eventualmente, numa ação judicial, num litígio. Né? Isso é um fator muito importante numa investigação interna. Então, o processo é muito importante. A criação de uma cadeia de custódia de tudo aquilo que está sendo coletado e analisado é muito importante. Existe muita literatura sobre isso, muitos frameworks super estabelecidos sobre isso e que sempre funcionaram. Por quê? Se você não segue esses processos e no final a sua prova, a sua evidência, ela não pode ser reproduzida por uma outra pessoa seguindo o mesmo procedimento, ela se facilmente invalidada. Então, o processo é muito importante. Com essa mudança de paradigma, as empresas precisam adaptar o processo. Esse é o ponto. Se a gente achar que eu vou usar o mesmo procedimento de coleta de computador para coletar um dado em nuvem, não vou conseguir, porque o dado, eu não tenho acesso a esse equipamento em nuvem. Para começar, o equipamento não existe. É um conjunto de equipamentos, um espaço virtual. Então, se você não adapta o processo e você quer replicar os mesmos procedimentos de investigação que nós usávamos até ontem, neste novo cenário de instant message e dados armazenados em nuvem, a resposta para a sua pergunta é: isso atrapalha demais. O novo cenário praticamente inviabiliza as investigações. Mas o problema não é o novo cenário. O problema é o método que precisa mudar para acompanhar o novo cenário. Tá? Hoje, você consegue, com muita facilidade, coletar a caixa de e-mails da nuvem da companhia, do Office 365, do Azure da companhia, do servidor AWS, Amazon da companhia, sem sequer ter acesso ao computador do custodiante, da pessoa que está sendo investigada. Então, eu vejo isso como vantagem, Daniel. É uma vantagem. Hoje é mais fácil você conseguir acesso à informação desde que os métodos sejam adaptados.
Agora, dentro dessa realidade, Everson, o que você tem visto como desafio no controle e até, eventualmente, no monitoramento dessas novas tecnologias, tendo em vista que estamos praticamente há um ano e meio, quase dois anos, em home office?
Bem, vamos lá. Eu acho que o maior desafio, Maria Francisca, é sobre o uso de equipamentos pessoais. Tá? O trabalho de casa, ele trouxe essa novidade. Muitas pessoas não estavam acostumadas, elas não eram provocadas a utilizar equipamentos pessoais. E aí, trabalhando de casa, perceberam que o meu computador em casa ele é mais rápido, ele tem menos travas, eu consigo utilizar. Algumas empresas não limitam, né, o acesso a e-mails, o acesso a diretórios da empresa, muitas vezes sim usando VPN, mas ainda assim não limitam o acesso através de outros computadores. Celulares particulares também, esse já era um desafio, está um desafio maior ainda, né? Era comum as empresas, principalmente para gerentes, executivos, e hoje para praticamente todo mundo, disponibilizar uma conta corporativa com um celular corporativo. Nem sempre esse celular era um bom aparelho, um aparelho moderno, um smartphone, muitas vezes era um aparelho de segunda linha, e as empresas já estão percebendo que isso não é uma boa solução, porque isso acaba incentivando que os funcionários peguem o chip da companhia, coloquem no seu celular particular, e a partir do momento que o funcionário está utilizando um equipamento privado, qualquer tipo de monitoramento é muito delicado. Né? Por exemplo, o monitoramento das atividades do equipamento é proibido. A empresa não pode fazer. Né? O máximo que ela poderia fazer com um certo nível de segurança é monitorar as aplicações da empresa. É monitorar como que o funcionário está utilizando o ambiente da empresa dentro desse equipamento particular. Agora, imagina, por exemplo, se você entrega para o seu funcionário um celular corporativo e ele usa esse celular corporativo e você tem uma política para isso, você tem um termo de uso para isso, você tem direito de monitorá-lo como um todo. Isso uhum. abre muita possibilidade, inclusive de você monitorar comunicações por meio de outros softwares que estão sendo utilizados nesse ambiente que não deveriam ser utilizados. Mas o usuário uhum. sabe que não deveria, ele tem um compromisso, o equipamento é da empresa, a empresa tem legitimidade para fazer esse monitoramento. Agora, quando você está utilizando equipamento particular, a empresa tem severas limitações legais. Então, esse é o maior desafio que eu vejo hoje. Como controlar isso? Né? A gente está passando por um momento de mudança. As empresas estão adaptando suas tecnologias, adaptando o formato de comunicação, decomissionando uma série de tecnologias que começam a não fazer mais sentido. E eu vejo que o que antes era interessante, o bring your own device, né, use seu próprio equipamento, já começa a não ser interessante para as companhias, porque elas estão percebendo que, no caso de um incidente de segurança, elas acabam ficando muito mais vulneráveis. No caso de um ato irregular, elas acabam muitas vezes ficando impossibilitadas de monitorar o equipamento que em tese seria da própria companhia, né? Que está utilizando dados da companhia, porque não é, porque é particular.
É uma situação que está cada vez mais difícil, né? Porque tem empresas que não vão voltar, né? Entenderam que custo-benefício para a empresa é melhor que se fique em home office, né, os funcionários.
Exatamente, exatamente.
Vai, né, como que a gente vai para o outro lado monitorar, né?
É, o caminho que eu tenho visto, Maria Francisca, são muitas empresas passando a migrar boa parte do seu parque computacional para nuvens. Né? Uhum. Isso minimiza muito o custo, não é regra, não estou dizendo aqui que esse é o melhor caminho ou o único caminho, existem muitos motivos específicos para empresas específicas e negócios específicos manterem o seu ambiente que a gente chama on-prem, né? Que é dentro da própria companhia e não na nuvem, mas no geral isso é extremamente vantajoso, né? E grandes empresas como a Microsoft, a Amazon, a Google têm desenvolvido suítes de solução muito completas, tá, para uso corporativo. Né? Então, usando o caso da Microsoft, hoje você tem o Outlook, que gerencia e-mails, o Microsoft Teams, que faz a comunicação, e você tem o Planner, que permite o usuário fazer o gerenciamento das suas atividades, uma série de outros recursos. Quando a empresa utiliza esses recursos e disponibiliza ao seu usuário, ainda que ele acesse por um ambiente particular, tudo aquilo está conectado ao ambiente controlado da companhia. Tudo está acontecendo na nuvem. O celular particular ou o computador particular, ele é só uma porta de entrada, mas a partir do momento que ele entrou, a empresa está monitorando. Né? Então eu vejo muita movimentação nesse sentido de mudança de paradigma também de tecnologia, sair da tecnologia instalada dentro da companhia para a tecnologia em nuvem como forma de garantir que a empresa tenha mais controle, mais monitoramento sobre aquilo que está acontecendo. E ao mesmo tempo, Maria Francisca, diminuindo a vontade, sabe, esse atrativo do uso de outras ferramentas, porque veja, até pouco tempo nós não tínhamos o Microsoft Teams, por exemplo, né? Nós não tínhamos o Google, o Chat, né? O Hangout para uso corporativo, então as pessoas achavam mais fácil utilizar o WhatsApp, e utilizavam claro. Em particular. Né? Uhum. Hoje, a empresa fornecendo uma solução que seja completa, que seja atrativa, né, o profissional ele acaba não utilizando outras ferramentas. Então, a empresa precisa pensar nisso, em como ser mais atrativo, em como ser mais atraente, como ser mais user-friendly para o seu funcionário, para que ele utilize, sim, esse ambiente da empresa, que pode ser mais facilmente controlado e pode ser monitorado. E esses ambientes eles já são preparados para investigação interna. Tá? O próprio Microsoft, o Office 365, né, que é a solução da Microsoft para a nuvem, tem alguns recursos chamados Data Discovery, a plataforma chamada Compliance Center, que permite que você inicie uma investigação dali, olhando para os dados da companhia dessas plataformas, sem precisar interagir com o computador do usuário, sem precisar interagir com a caixa de e-mail do usuário, ele não precisa saber. Através dessas plataformas, você determina, olha, a partir de agora, o e-mail da doutora Maria Francisca não apaga mais nada. tudo que ela pagar vai para uma pasta, ela acha que está pagado, mas não vai ser apagado de fato, fica guardado. É o que a gente chama de legal hold, né? Isso tudo garante e ajuda muitíssimo o processo de investigação interna, mas a empresa precisa se preparar. Se ela não muda o formato de trabalho, se ela não muda, não adapta a sua tecnologia diante desse novo cenário de todo mundo trabalhando em casa, ela está super exposta. Ela está super exposta.
Everson, essa mudança de paradigma, de tudo que você falou, de mudança, de aposentadoria, entre aspas, do e-mail, de novas tecnologias, de todo mundo em casa, tudo isso também, não sei se você está de acordo, mas joga um pouco de luz na relação empresa que vai desenvolver a investigação interna com aquele ponto de apoio dentro da empresa cliente. Ou seja, você tem que ter queria te ouvir a respeito disso. Essa pessoa que vai ser o principal ponto de apoio, de contato, da onde vai ser o início da discussão e inter-relação com a empresa responsável pela investigação. Você acha que a pandemia alterou também um pouco o que é, perguntando para você que é o responsável pela investigação interna, o que você espera desse profissional, né, quem vai chefiar isso lá dentro, vai te dar o apoio dentro da empresa cliente?
Uma ótima pergunta, doutor Daniel, porque eu vou até fazer um comentário aqui. Quando a gente está conduzindo uma investigação e a gente descobre que a pessoa de tecnologia não é confiável, a gente tem um problema muito sério. Muito sério. Porque é muito difícil conduzir uma investigação de forma silenciosa sem envolver uma pessoa de tecnologia. E de preferência o CTO, o CISO, um profissional de alto nível dentro da área de tecnologia. Porque você precisa acessar informações, né? Às vezes eu converso sobre esse assunto, as pessoas falam, mas você está falando de investigação de crimes eletrônicos. Não. Toda investigação interna, não importa qual sua natureza, estou falando de fraude, uma suspeita de cartel, um desvio de conduta, um abuso moral, não importa a natureza, todas elas vão ser conduzidas em certo nível utilizando dados, né? Olhando para comunicações, olhando para padrões de uso de sistemas, olhando para indicadores de sistemas. Então, você vai precisar de informação para qualquer investigação que você vai fazer. E se a pessoa de tecnologia está comprometida, a investigação também está comprometida. Por isso, é muito importante que você tenha, sim, a participação de alguém confiável. Tá? Com a mudança tecnológica, veja, não foi a pandemia que trouxe a mudança tecnológica. Não foi a pandemia que fez com que as empresas começassem a ir mais rapidamente para a nuvem, começassem os usuários a usar menos e-mails e mais chat, né, a usar outros recursos também colaborativos, mas a pandemia intensificou isso, tá? Com essa intensificação e essa mudança de formato de trabalho, essa mudança de paradigma, eu vejo que a atuação do profissional de TI, ela começa a ser cada vez menos necessária. Isso é bom para a investigação interna. Por quê? Porque, normalmente, você tem um prestador de serviço junto. Quando você tem um serviço em nuvem, no Microsoft, por exemplo, ou na AWS da Amazon, ou qualquer outro serviço desses, se a pessoa de tecnologia não for confiável e não puder atuar de verdade, como parceiro da investigação interna, você tem ainda um segundo canal, a própria empresa que presta serviço para vocês. Então, a diretoria da empresa pode ir direto à Microsoft e solicitar acesso à informação. Então, facilitou bastante. Tá? Fora que, por exemplo, hoje é muito comum nessas plataformas robustas de serviços em nuvem que algumas áreas da companhia, como área jurídica, área de compliance, já tenham determinados acessos e permissões ao ambiente de tecnologia. Né? Eu citei a plataforma Compliance Office, Compliance Center e Discovery Center do Office 365. Essas plataformas elas permitem que o usuário já selecione caixas de e-mail, já baixe as caixas de e-mail, monitore essas caixas, monitore as comunicações de usuário, estabeleça o que pode e o que não pode ser apagado sem necessariamente a permissão da área de tecnologia, porque essa permissão já foi dada anteriormente. Então, não precisa, não é tão fundamental quanto era antes. Veja, antigamente, para você fazer uma coleta de um computador que vinha bloqueado por senha, se o profissional de tecnologia não te desse essa senha, você não abria. Você não acessava e a investigação estava completamente inviabilizada. Hoje, com esse cenário de migração de dados para a nuvem, onde muitas vezes você tem empresas terceiras também lhe apoiando no gerenciamento desses ambientes, você tem outros caminhos a seguir. Então, o envolvimento do profissional de TI, Daniel, é muito importante, sim. Tá? Mas a mudança de tecnologia que a gente está vendo hoje faz com que o envolvimento dele não seja mais essencial tal como era antes.
Entendi. Essa essência se perdeu diante das tecnologias e na impossibilidade de dados, ou mesmo até da confiança, que acho que essa é uma palavra-chave aí nesse tipo de relação e prestação de serviço, a tecnologia nos ajudou, ou tem nos ajudado nesse momento.
Perfeito. Bastante, bastante.
Pessoal, muito boa a nossa conversa. Esse é um instrumento importantíssimo, como você mesmo disse, né, Everson? A gente não está falando só de crime eletrônico, a gente está falando de diversos tipos de crimes. A gente vê como é importante ter esse procedimento, esse processo na investigação interna para diversos fatos ocorridos no seio de cada empresa. Muito obrigada, esse é outro tema que vale a pena fazer outro podcast, mas mais uma vez, muito obrigada e vamos continuar agora com o seu time, né, para os próximos episódios aí do nosso podcast.
Eu que agradeço, Maria Francisca, agradeço, doutor Daniel. Vamos falar sim, eu acho que a gente pode marcar um outro bate-papo para falar de procedimentos, né, como que a empresa pode se estruturar. Tem muita coisa para tratar sobre esse assunto, outros parceiros meus aqui na Grant Thornton também, para trazer experiências. Novamente agradeço a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês.
Obrigado, Everson, até uma próxima oportunidade, muito obrigado.
Até.
Se você gostou do nosso podcast, assine, compartilhe e classifique. Caso tenha sugestões de temas e entrevistados, entre em contato pelo site aciolilaufer.com.br. Obrigado por ficar com a gente e até a próxima edição do Fragmentos.